o programa Noites de Domingo. Noites de Domingo, nosso programa de todo o final de domingo. De todo o final de domingo. No ar, então, com vocês, mais um programa Noites de Domingo. É um programa editado e apresentado por Filipe de Souza, um programa que vai ao ar pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de ser transmitido por 25 blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E mais uma vez, obrigado pela vossa audiência. E como sempre, nós iniciamos o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando realmente que esta nova etapa de suas vidas, ela chegue recheada de muita saúde e novas oportunidades para concretizarem todos os vossos sonhos. Parabéns para vocês. We'll be right back. Parabéns então a todos vocês e eu espero realmente que vocês tenham aproveitado bem o vosso final de semana. E o tema do programa de hoje é o que estamos fazendo de nossas vidas. Tem um mantra que eu gosto muito e é com ele inclusive que eu vou iniciar o programa, que nos diz o seguinte: sou luz, sou poder, eu posso, eu faço. Eu construo minha realidade melhor a partir da minha atitude agora. Uma pessoa realmente, amigos, ela é única ao estender a mão, mas ao recolhê-la inesperadamente, ela se torna somente mais uma. Porque o egoísmo, ela unifica os insignificantes. Infelizmente, é muito fácil atualmente ver gente jogando sua humanidade no lixo. Eu lembro que ser humano é, antes de qualquer definição ou de qualquer coisa, é ser o outro. E é, mais ou menos, dentro disso que nós iremos, então, falar no programa de hoje. Fiquem por aí, a gente volta já já.
Eu amava como amava um cantor de qualquer clichê, de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava com a feia da vitrine, como um cartaz que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração. A certeza ventilada de poesia, de que o dia não amanhece não. Eu amava como amava um pescador, que se encanta, mas com a rede que com mar. Eu amava como jamais poderia, se soubesse como te contar. Eu amava como amava um cantor de qualquer clichê, de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava com a ceia da vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter um coração. A certeza ventilada de poesia, de que o dia não amanhece não. Eu amava como amava um pescador, que se encanta, mas com a rede que comanda. Eu amava como jamais poderia, se soubesse como te contar. Eu amava como amava um pescador, que se encanta, mas com a rede que comanda. Eu amava como jamais poderia, se soubesse como te contar.
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Muito obrigado a todos então mais uma vez pela vossa audiência. E como eu estava dizendo, ser humano é, antes de qualquer coisa, nós conseguirmos ser o outro, não é? No entanto, amigo ouvinte, o tétrico é perceber que o ser humano ele está cada vez mais egocêntrico, cada vez buscando maior poder. E o problema disto está em quando você o faz matando o direito do outro, o direito do outro de ser ou de existir. Também o direito de ser, de pensar, de sentir e de agir. Porque realmente, amigos, por vezes nós somos assassinos quando nós não levamos a sério a maneira de ser do outro, o sofrimento alheio. E assim, amigo ouvinte, nós acabamos matando um pouco sempre que, para sermos mais, nós acabamos anulando um terceiro. E nós estamos assim, indo tão corrompidos, tão facilmente desumanos. Porque realmente, amigo ouvinte, é desprezível saber que seres de uma mesma espécie, como um eu tão elevado, né, eles conseguem cometer atrocidades e as cometem para marcar território, para mostrar quem é, para mostrar quem manda. E realmente, então, acho que se as pessoas aceitassem derrotas, talvez fôssemos mais humanos. E também se as pessoas compreendessem que há pessoas sabendo mais sobre determinada temática, e que isso não exclui o facto de todos terem algo a ofertar ao mundo, não existiriam tantas competições. Porque se soubéssemos aceitar o diferente, seríamos muito mais dignos de portar o título de humano. Porque realmente é o que eu vejo, é tanta mesquinhez, tanto preconceito, tanto egoísmo, né, que o resultado das voltas do mundo está sendo pautadas com sangue. Sangue, lama, fogo, água, não é? Quantos corações não estão quebrados por sua falta de humanidade? Quantas pessoas desabrigadas por esse mesmo motivo? Quantas vidas interrompidas pelas mãos de um desumano? Então, amigo ouvinte, fazer jus à nossa espécie não significa se contentarmos e cumprirmos piamente a nossa destinação: nascer, procriar e morrer. Porque fazer jus ao ser humano significa, antes de tudo, ser capaz de ser o outro, ser capaz de viver o outro, ser capaz de ver sob a ótica do outro. Bem, utópico, talvez, infelizmente, mas é algo tão óbvio, né, que causa esmorecimento precisar ainda falar sobre isso. Mas o marasmo do que é óbvio realmente acaba não ganhando da indignação. Porque todos somos, em algum momento da vida, influenciados e corrompidos pejorativamente. Todos escutamos nossos cegos, uma vez por outra. Todos erramos. E realmente isso é ser humano, né? Debochar, ter prazer ao ver a dor, negar a identidade do outro para ressaltar a sua. Isso realmente não é ser humano, realmente é ser desprezível, né? Porque nós não precisamos ganhar o Nobel da Paz para justificar a nossa humanidade. Porque eu acredito que o ser humano é refletido em atitudes, e atitudes às vezes até aparentemente insignificantes, em pequenos gestos, como desde o papel que a gente joga no chão até à mão quando nós estendemos ao outro, desde a dor alheia que nós ouvimos e nos compadecemos, até a devolver o troco certo na padaria. É também você comungar com o outro a sua dor, a sua batalha. Porque ser humano é estar em um estado de comunhão e entendermos que nós não somos mais importantes que ninguém. Então, você não conhece a história de vida de quem passa por você na rua, quem passa por você no mercado, quem bate de frente com você na farmácia, quem se encontra na sua rede social. Então, você não sabe da dor que o plano enfrentou para chegar até ali. Então não pensemos que a nossa existência é mais valiosa a ponto de conseguirmos desumanizar a do outro. Mais humildade, menos indiferença. Eu acho que realmente é por aí. E também acredito que realmente são tempos difíceis. Tempos difíceis para aqueles que são construídos de humanidade, para aqueles que se sensibilizam, para aqueles que se envolvem, para aqueles que querem abraçar o mundo, mas sabem quão pequenos são seus braços. São tempos difíceis, sim, amigo, para um mundo que tanto precisa de lágrimas, enquanto essas brotam em forma de sangue, enquanto outras brotam em forma de lama. São tempos difíceis para sonhar, sim, quando sonhar exige acreditar, quando sonhar exige ter fé, quando sonhar exige ter esperança. São tempos difíceis, sim, mas não impossíveis. São tempos difíceis para sonhadores, talvez, Fiquem por aí, a gente volta já já. Obrigado pela vossa audiência.
Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção iam valer. De todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. Sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção iam valer. De todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. De todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi.
Bem, vamos lá então. Como eu vos falei, sim, realmente são tempos difíceis para sonhadores. Uma lição, esta lição bem pronunciada no imperdível filme francês O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Porém, hoje, amigos, após as últimas tragédias, tal expressão parece ganhar um sentido ainda mais amplo. São tempos difíceis para os sonhadores. Hostilidade, descaso, ganância, negligência, ignorância e intolerância também parecem estar contaminando o mundo. No mesmo ritmo que a lama devasta nosso território, que o sangue escorre pelas ruas de Paris, que a dor se alastra pelo Quênia e que o medo assombra o Japão. Pois é, meninos, realmente o mundo clama por socorro. Os olhares se elevam e buscam um refúgio, uma explicação, buscam talvez até uma solução. Uma solução em qualquer divindade, em qualquer entidade, em qualquer energia, né, que possa de alguma forma acalentar os corações que se percebem tão aflitos, corações que se percebem tão confusos, corações que se percebem tão perdidos. O mundo realmente clama por oração, o mundo realmente clama por solidariedade, o mundo realmente clama por amor. E mais, eu acho que acima de tudo, o mundo clama por sonhos. Mas como sonhar? São tempos difíceis para os sonhadores. São tempos difíceis para Minas Gerais. São tempos difíceis para o Espírito Santo. São tempos difíceis para o Rio Doce. Para um dos mais ricos ecossistemas mundiais também. Vidas, sonhos e esperanças destruídos e arrastados. Vidas, sonhos e esperanças destruídos e arrastados, tais qual uma contaminada lama sem destino. Lama que apenas segue devasta, incontrolável, e impune. Um desastre que ganha novas proporções, gradativamente, metro a metro. Novos riscos e ameaças surgem. O estado de alerta tem de ser constante. Uma calamidade perceptível, que parece que está sendo delegada a terceiro plano porque outros interesses da política nacional têm vindo a tomar conta. Mas realmente para esse povo é difícil dormir, é difícil descansar e, sobretudo, é difícil sonhar. Mas ora, são tempos tão difíceis para os sonhadores, não são? Do outro lado do oceano, uma das cidades mais inspiradoras do mundo é palco de um hostil atentado homicida. Vidas destruídas com armas, com fogos, com explosões. Uma tragédia que está sendo considerada a maior onda de violência contra a França desde a Segunda Guerra Mundial. Paris, a cidade luz, famosa por sua aura, por sua beleza, pela sua arte, por despertar o romantismo, por inspirar sonhos, agora não parece mais sonhar. Apenas se percebe perplexa e cética diante do vermelho que se espalha pelas ruas e calçadas. Ah, mas como são difíceis os tempos para os sonhadores. São tempos difíceis para aqueles que são constituídos de humanidade, para aqueles que se sensibilizam, para aqueles que se envolvem, para aqueles que querem abraçar o mundo, mas sabem quão pequenos são os seus braços. São tempos difíceis para o mundo que tanto precisa de lágrimas, enquanto essas brotam em forma de sangue ou em forma de lama. São tempos difíceis, amigos, para sonhar. Porque quando sonhar exige acreditar, ter fé e esperança. São tempos difíceis, sim, mas não impossíveis de serem superados. Então, enquanto o sonho nos parece distante, o convite à ação bate à nossa porta. Porque, afinal, nunca haverá tempo difícil para o agir. São tempos que nos exigem levantar da cadeira, desviar o olhar que se eleva e posicioná-lo à frente, ao lado e ao redor. Tempos que nos exigem consciência. Tempos que nos exigem confronto com uma realidade que nos corrói a alma, que nos devasta os sonhos, mas que nos abrem os olhos. São tempos que nos cobram atitudes, amigos. Atitudes humanitárias e individuais. É este o momento em que você constata quão curtos são seus braços para abraçar o mundo. Mas acaba também por perceber que eles foram feitos do tamanho ideal para abraçar o próximo. São tempos, sim, de solidariedade, não somente na ideologia, mas na prática diária e constante. Lembrando aqui, e isso é muito importante, que solidariedade não se resume tão somente a fazer doações e oferta de trabalho voluntário aos que tanto precisam. Claro que essas atitudes são necessárias, mas não nos limitaremos a elas. São tempos que temos que perceber o quanto cada atitude individual é importante para uma mudança mundial. É tempo de enxergar que o mundo é constituído por cada ser humano e que cada um de nós interfere à sua maneira na forma como caminha a humanidade, assim como uma praia formada de grão em grão de areia. Então, amigos, nós precisamos valorar a diferença. A diferença que existe em cada gesto nosso, em cada gesto pessoal. Acreditemos, um sorriso diário ao motorista de ônibus pode mudar o dia daquele ser humano. E assim, consequentemente, mudará o dia daqueles que o cercam. É tal e qual uma corrente. Afinal, como já dizia Bob Marley, se todos nós dermos as mãos, quem sacará as armas? Passamos então a nossa parte. Vamos agir, seja com grandes feitos, ou com pequenas ações, ou então com pequenos e singelos gestos, mas que isso tudo seja no nosso cotidiano. É, realmente são tempos difíceis para os sonhadores. Mas eu ainda insisto em sonhar. Pois apesar dos tempos difíceis, sempre haverá espaço para sonhadores. Sonhadores empenhados na concretização do sonho. Insistentes que somos. E aí abriremos os braços enquanto acolhemos um a um. Cada abraço no seu tempo, cada enlace em seu espaço. E assim seguimos sonhando com o dia em que abraçaremos o mundo, com o utópico dia em que não haverá mais esses tempos, em que não haverá mais esses tempos tão difíceis para os sonhadores. fiquem por aí. Obrigado pela vossa audiência, nós voltamos já já.
Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E me disse decidida, saia da minha vida. E aquilo era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou. Com a voz suave, quase que informal. E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim de uma coisa tão bonita e casual. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Seu silêncio preso na minha garganta, e o medo da verdade. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido. O amor, essa voz que chega devagar pra perturbar, pra enlouquecer, dizendo pra eu pular de olhos fechados. Essa voz que chega a debochar do meu pavor, mas ao pular eu me vejo ganhar asas e voar. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Minha amiga, minha namorada, quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido, o amor.
Voltando então com o nosso programa Noites de Domingo, é realmente o amor. E assim como eu estava falando, nós seguimos sonhando o dia em que conseguiremos então abraçar o mundo, com o utópico dia em que não haverá mais desses tempos tão difíceis para os sonhadores, porque ou então somos todos idiotas, porque a ilusão de que a barbárie é um processo incremental que se desenvolve em algum ponto remoto do planeta, ou então do calendário, uma barbárie que ofusca uma rotina de convívio com a nossa plena vigência nos dias que correm. A matança de Paris, por exemplo, o avanço de um mar de lama assassina no interior do nosso Brasil, uma queimada com proporções nunca antes vistas, são ilustrações de uma transição de ciclo histórico, um ciclo histórico cuja raiz é sonegada do discernimento social pela semi-informação emitida do aparelho mediático conservador. Porque a cada soluço do inaceitável se ergue assim então a boa vontade dos que parejam algo estranho arranhando a porta do lado de fora. Em janeiro, dizíamos, somos todos Charlie. Em setembro, dissemos, são todos Aylan Kurdi, o menino curdo de 3 anos morto em uma praia na Turquia. Em novembro estamos dizendo: somos todos franceses. Pranteando a centena e meia de jovens assassinados, é uma noite única em Paris. Porque estamos sendo julgados periodicamente a nos identificarmos com vítimas de uma tragédia que se abate sem que se possa detê-la, nem tampouco explicar onde se origina e porque se repete em formas diversas com a mesma gravidade. E a lista ela é interminável. Porque realmente se a mídia ela desse a ênfase adequada a outras dramas equivalentes, por certo teríamos dito também: somos todos gregos, somos todos sírios, somos todos africanos, somos todos desempregados, somos todos despejados espanhóis, somos todos líbios, somos todos iraquianos, somos todos iranianos, somos todos pretos americanos pobres, somos todos palestinos. Porque se desse hoje o alarme suficiente à lamacenta catástrofe promovida pela Vale em Minas Gerais, estaríamos dizendo: somos todos Rio Doce. Porque a solidariedade exclamativa é importante porque ela evidencia a nossa inquietação, mas é insuficiente. É insuficiente quando o que está em jogo é a incompatibilidade entre a ganância estrutural dos mercados e a dos impérios. E a sobrevivência do interesse público está do outro lado. Então, uma boa intenção exclamativa, a exemplo da caridade cristã, não é capaz de aprontar os perigos que acossam as bases da sociedade e o nosso futuro. Porque a desordem mundial, movida a incertezas, brutalidades psicopatas, insegurança social permanente e colapsos recorrentes movidos a forças intangíveis, não sucederá se não for afrontada com anteparos de interesse público, dotados de ferramentas à altura do desafio, ou seja, através de Estados nacionais democraticamente fortalecidos. Então, amigos ouvintes, a ausência de coordenação global entre economias, a subordinação da democracia a interesses financeiros, interesses que se dedicam a esvaziá-la, a incompatibilidade entre a acumulação irracional e a sobrevivência dos recursos que formam as bases da vida na Terra, não serão superados com boas intenções de organismos não governamentais. Porque a crise de 2008 foi o sintoma desse corredor estreito da história para onde são sendo tangidas referências e conquistas acumuladas pelas lutas democráticas e populares desde os primórdios do século XX e antes deles iniciada. Então, ao contrário do que recitam colunistas agendados pelos departamentos de economia dos bancos, essa crise ainda não acabou. O cerco em marcha ele se estreita, como evidenciam os acontecimentos de Paris ou então os seus equivalentes na Síria. A emergência do ciclo neoliberal nos anos 70 acabou por dar carta branca à ganância rentista, confiante nos espertais do dinheiro para alocar recursos com maior eficiência ao menor custo, tendo o globo como tabuleiro cativo. Os alicerces da democracia social, o pleno emprego, os direitos universais, o Estado, partidos e sindicatos fortes, foram todos corroídos sob explosões de bolhas, sob explosões de bombas, sob explosões de desemprego, sob explosões de naufrágios de retirantes, sob explosão de governos e nações acuadas por defenderem a destinação social do desenvolvimento. E assim, amigos ouvintes, o século XXI assiste agora aos efeitos colaterais dessa troca. Um poder de chantagem ímpar, um poder dotado de mobilidade sem igual na história do capitalismo, acabou por ungir o bunker financeiro em carrasco das nações. E o preço da mutação é o novo normal sistémico. Porque a desigualdade cresce, o emprego definha, o endividamento asfixia famílias e estados, a política se desmoraliza, fundos e acionistas enriquecem uma sociedade que vegeta e, sobretudo, enriquecem muito mais quando ela empobrece. A barragem acumula rejeitos de todas as raças, de todas as cores, de todas as regiões. Mas sim, não há lugar para todos serem a mesma coisa em parte alguma nessa engrenagem. Engrenagem seccionada por diques. Diques que separam vidas sólidas das massas líquidas lamacentas. Então, se o Estado é capturado integralmente pelos mercados, as pontes para a construção de laços de valores compartilhados entre as nações e dentro das nações acabam por ficar intransitáveis. Os terroristas que mataram 127 jovens uma só noite em Paris diziam exatamente isso enquanto disparavam: vamos fazer com vocês o que vocês fazem na Síria. Em alusão ao intervencionismo aberto do governo Hollande, que se estende da Síria ao Iraque, do Iraque às nações africanas. Estamos falando de um governo socialista, ou melhor, de mais um sintoma da doença maligna que faz da política o novo idioma do caos. E o que é que está acontecendo? A extrema-direita venceu as eleições esta semana, hoje, né? E vai para o segundo turno na França, os regionais. Também, amigos, a chave religiosa apenas reforça esse auspício ordenado pela razão financeira, que instala uma guerra social aberta de abrangência global em nosso tempo. Frentes conflagradas acabam por se espalhar pelos mapas das nações, e dentro de cada uma dessas nações, nas periferias urbanas onde os rejeitos humanos dos embates se acumulam. Volta e meia, amigos, ali também as barragens se rompem. Hoje, a União Europeia tem 8 milhões de imigrantes sem papéis, tem 120 milhões de pobres e 27 milhões de desempregados. Então, após 6 anos de arroz neoliberal para curar a trombose de 2008, o desemprego, a desigualdade, o futuro obscuro, o esfarelamento do padrão de vida dos trabalhadores e da classe média, condensado em uma geração de jovens que dificilmente repetirá a faixa de renda dos pais, terminou a rejeição ao estrangeiro, criou o medo da islamização, alimentou a extrema-direita e liberou a demência terrorista dos alijados. Não necessariamente nessa ordem, mas com essa octanagem toda. Então a consciência dessa longa travessia é um dado fundamental para renovar a ação política num tempo de supremacia das finanças reguladas, das finanças ungidas à condição de um tempo sagrado, dotada de leis próprias, revestida de esférica coerência endógena, a ver só o ruído das ruas, das urnas e das aspirações por cidadania plena. Corta, fecha o foco agora no Brasil, corta aí e veja os dias que correm. É nesse cenário de guerra aberta que o conservadorismo e o seu jornalismo de propagação acusam o governo de não ter jogado o país ao mar em 2008, como tantos estadistas do ajuste fizeram. E o custo de não tê-lo apagado na hora certa, ou seja, em 2008, vertem boquerrotos economistas de bancos, acarretou que os custos insustentáveis que agora explodem em desequilíbrios fiscais e orçamentários. Então, amigos ouvintes, o voluntarismo lulopopista terá de ser pago a ferro e fogo. Lambuza nossos ouvidos a voz pastosa do sociólogo Fernando Henrique Cardoso com seu conhecido domínio da macroeconomia. Recomenda-se vivamente beber a cota do dilúvio desdenhado em 2008 de uma talagada só, como Joaquim Levy gostaria, encorajado pelo poleiro de tucanos da Casa das Graças. Então só há um jeito de escapar da loucura disfarçada da racionalidade: é tirar a economia do altar sagrado da ortodoxia e expô-la ao debate democrático, do qual participem todas as forças sociais, mas unidas em uma frente de propósitos específicos. Porque pode-se identificar literalmente na massa de lama derramada de uma barragem da mineradora de Vale, que já atingiu 9 municípios de Minas e do Espírito Santo e avança para matar 800 quilómetros de rios, riachos, ribeirões e pontes. Referência de sucesso da privatização tucana, recordista em distribuir dividendos a seus acionistas, e a Vale durante anos só deixou 1% do lucro obtido na mineração de Mariana, Minas Gerais, a esse município. Em compensação, despejou agora 60 bilhões de litros de lama tóxica no seu entorno. Uma lava que viaja pelo Rio Doce para compartilhada com o Espírito Santo e compartilhando-se aí a maior catástrofe ambiental da história brasileira e que já está chegando ao oceano que nos banha. Mas a prestação, amigos, está só no começo. Porque, muito embora alguns especialistas estejam sendo pagos para dizer que em 10 anos se recupera tudo, aqueles dois honestos, realmente não são especialistas, mas são conhecedores, falam que pode demorar séculos. Esse é o tempo, advertem geólogos, para que a lama cuspida pela incúria gananciosa se transforme em solo fértil outra vez. Porque a Vale não vai cuidar do interesse público nessa longa mutação. Porque aí eu tenho que criticar, não tem como, não posso deixar de não fazer. O governo Dilma já deveria ter montado um gabinete de crise para enfrentar essa crise e coagir a assumir custos à Vale, no limite com uma intervenção na empresa, por exemplo, para saber a extensão das ameaças que esconde. No vácuo, também o prefeito Neto Barros, de Guandu, no Espírito Santo, fez o que cabe diante das dimensões de um roteiro que começa com o colapso do abastecimento de água, avança para doenças, inclusive a câncer, encerra a destruição de cadeias alimentares, representa a falência de agricultores e de cidades e desemboca em desemprego, desemboca em revolta e migrações para periferias conflagradas. O prefeito fechou a ferrovia do Vale com a patrulha de máquinas da prefeitura até que a presidência da empresa aceitasse negociar. Agora eu pergunto, isso é terrorismo? Isso é atentado? Não, não é. Mutantes, mutantes, isso é a razão desesperada à supremacia dos interesses de mercado sobre a segurança da sociedade. O bem-estar das populações, a preservação das fontes da vida e o direito ao futuro. Todos esses direitos que não foram sonegados por um bombardeio de lama. Numa entrevista famosa em 2009 ao portal da revista Veja, FHC justificou a venda da Vale do Rio Doce, que tinha em Serra o defensor mais entusiasmado, entregou o ex-presidente, entre outras razões, ao facto da segunda maior empresa de minério do mundo ter-se reduzido na sua dota avaliação a um cabide de emprego estatal que não pagava imposto nem investia. Filho dileto do ciclo tucano das grandes alterações e alienações públicas, Roger Agnelli, presidente da Vale do Rio Doce de 2001 a 2011, foi durante anos reportado ao país como a personificação da eficiência privada reconhecida nessa transação. Com ele, graças a ele, em decorrência da privatização símbolo que ele encarnou, a Vale se tornou uma campeã na distribuição de lucros a acionistas. Vedeta das bolsas, com um faturamento turbinado pela demanda chinesa por minério bruto, que o Brasil depois reimportava na forma de trilhos, por exemplo, a única laminação para esse fim foi desativada pelo governo de FHC e a Vale se tornou o paradigma de desempenho corporativo aos olhos dos mercados. Um banho de loja, assegurado pelo colonialismo econômico, acabou por ocultar a face de um negócio rudimentar, uma espécie de raspa-tacho, né, do património mineral alçado à condição de referência exemplar da narrativa privatista. E agora o que se vê? O que se vê é um mar de lama acumulado por debaixo do veludo. Da cobertura económica à eleitoral era o argumento vivo a exorcizar ameaças à hegemonia dos livres mercados pelo Lula ao populismo. Projetos soberanos de desenvolvimento, como o da área de petróleo, eram fuzilados com a munição generosa da menina dos olhos do neoliberalismo, a Vale de balancetes nas nuvens. A política agressiva de distribuição de lucros aos acionistas, na verdade um rentismo ostensivo, apoiado na lixivação de recursos existentes, sem agregar capacidade produtiva ao sistema econômico, punha na Petrobras o cabresto do mau exemplo. Era a resiliência estatística nacionalisteira e evidenciada em planos de investimento encharcados de preocupação industrializante e onerosas regras de conteúdo local. Então a teia de acionistas da Vale formada por carteiras gordas de endinheirados, carteiras gordas de bancos e de fundos, com notável capilaridade mediática, nunca sonegou gratidão. Então, enquanto o mundo mastigava avidamente o minério de teor de ferro mais elevado do planeta, a Vale era insensada a cada balanço, seguido de robustas rodadas de distribuição de lucros e de champanhe. No primeiro soluço da crise mundial em 2008, a Vale, administrada pela lógica procíclica dos rentistas, reagiu como tal e inverteu o bote. Foi a primeira grande empresa a cortar 1.300 trabalhadores em dezembro daquele ano, exatamente quando o governo Lula tomava medidas contracíclicas na frente do crédito, do consumo e do investimento. A Petrobras não admitiu. Reafirmou seus investimentos no pré-sal da ordem de 200 bilhões de dólares até 2014. Porque se a dirigisse um herói dos acionistas, teria rifado o pré-sal na mesma roleta da Vale. Predação imediatista, vestígio dos acionistas e prejuízos para o país. Em seu último ano, a empresa Vale, Agnelli, apoiador, confessa que a candidatura derrotada de Serra contra Dilma em 2010 distribuiu nada mais nada menos que 4 bi aos acionistas e acabou saindo carregado nos ombros da República dos Dividendos. Mas, indiferente aos apelos de Lula, manteve-se até ao fim fiel à lógica que o ungiu. Recusou-se a investir US$1,5 bilhão de dólares numa laminadora de trilhos que agregasse valor a um naco das quase 300 milhões de toneladas de minério bruto exportadas anualmente pela empresa. Com a derrota de Serra, o Conselho da Vale destituiu o camafeu ostensivo da coalizão tucano-rentista, isso lá em abril de 2011. E agora se sabe que o centurião de alardada proeficiência administrativa, além de recolher apenas 2% de royalties ao país, nunca conseguiu reunir recursos para instalar uma simples buzina. Uma simples buzina que poderia ter salvo vidas levadas pelo mar de lama que ligou ao país enquanto brindava os acionistas com bilhões. Então, amigos ouvintes, estamos diante de um exemplo em ponto pequeno da desordem global que, à falta de melhor conceito, pode ser batizada de barbárie de mercado. É rudimentar conceito. Porém, é mais encorajador do que dizer apenas e tristemente que somos todos idiotas, que não passamos de meros sonhadores. Mas realmente eu não acho que somos todos idiotas. Nós talvez, somente por vezes, talvez ingratos. Fiquem por aí, a gente volta já já. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Obrigado a todos pela vossa audiência.
A verdade é difícil, moço. Ajudei a levantar. Foi no tempo de aflição. Era quatro condução. Dois pra ir, dois pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Aí me chega um cidadão. Tudo aí desconfiado. Tá aí admirado. Ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, volto pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar meu tédio, eu nem posso olhar ao prédio, eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, pus a massa de cimento, ajudei a revocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, mas vou me matricular. Aí me chega um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu a sorte, porque que eu deixei o norte. eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a colher. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minhas mãos de calo, mas trabalhei também. Lá se valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, deixe o juiz fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar.
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Mas também existe, lógico que existe muita gente que é grata, mas também existe muita gente que é ingrata. E nós realmente precisamos, não é, de lutarmos mais, né, por aquilo que ambicionamos, por aquilo que nos é de direito. Às vezes nós nos acomodamos muito, porque é bem verdade que todos querem ser reconhecidos e que também todos esperam gratidão pelo que fazemos, né? Seja no trabalho, seja nos estudos, seja em casa ou seja na vida em sociedade. Embora até nós sejamos aconselhados a fazer o bem e a ajudar os outros sem alardes e sem aguardar retorno, nós acabamos sempre nutrindo uma esperança íntima de recebermos a gratidão alheia, ainda que não explícita, né, pelo menos demonstrada em simples gestos, como por exemplo o sorriso ou então um brilho no olhar. Mas realmente o que vale, amigo ouvinte, é ser grato, porque a gratidão traz uma sensação de bem, traz uma sensação de satisfação e, melhor ainda, nunca de uma forma unilateral. Mas infelizmente a muitas pessoas é difícil demonstrar o quanto são gratas pelo que lhes fizeram, pelas ajudas recebidas, pois realmente elas não conseguem expressar nada positivo, tendo-se perdido no amargor com que construíram suas vidas. Já se encontram impossibilitadas de querer sair daquilo que tudo convida. Já não se permitem mais um respirar tranquilo, tampouco um sorriso sincero. Está bem, eu sei, muita desilusão, hein? Muita descrença. Mas há também quem se sinta grato, amigos, mas que também não consegue se expressar, nem por palavras e nem por atitudes. Muitas pessoas, amigos ouvintes, se acostumam a fechar as portas de sua essência para o mundo lá fora, abafando desejos, engolindo revoltas, enterrando impulsos. Muitas pessoas já não conseguem mais contribuir aos caminhos da vida à sua volta, contribuir com nada daquilo que possuem dentro de si. Sentem-se desinteressadas, incapazes e diminuídas em seu amor próprio. E não importam os motivos do não agradecer. Realmente não importa. O que importa realmente é sabermos que somente tem a perder quem não cultiva a gratidão como um dos sentimentos norteados da jornada diária. E porquê? Porque sendo a felicidade o nosso propósito maior, nós estaremos menos fortalecidos nessa busca caso negligenciemos o reconhecimento sincero por tudo o que a vida e as pessoas nos trazem de bem e de bom. Então a gratidão, ela é combustível. A gratidão, ela alimenta o fluxo contínuo de nossos sentidos em direção ao que realmente nos reconforta e engrandece no nosso viver. Então, por mais difícil que pareça, nós devemos ser gratos da mesma forma a todos os obstáculos e a todas as pessoas difíceis que encontramos pelo caminho, uma vez que trazem aprendizados imprescindíveis ao nosso amadurecimento e à convicção de nossas verdades. Nós ultrapassamos os problemas diários e, ultrapassando, nos fortalece e nos ensina a utilizarmos o que temos a nosso dispor em favor de nós mesmos. Tolerar alguém que não nos acrescenta em nada nos torna ainda mais convictos de que não somos como ele. De que não sermos como ele é a melhor forma de encontrarmos a nossa felicidade. Afinal, tudo é aprendizado. Porque a gratidão ela nos torna mais felizes, pois preenche vazios. Essa gratidão ela estende a ajuda. Essa gratidão ela alimenta a nossa essência com luz e com muita seba de sabedoria. A gratidão, amigos ouvintes, afasta incertezas. A gratidão combate o desânimo. A gratidão ilumina a escuridão noturna de nossos fantasmas, pois que o bem reflete a si mesmo também em quem o pratica. E esse bem irradia sorrisos sinceros. Esse bem, ele tranquiliza os corações acelerados, sustentando tudo aquilo que é feito com amor e retidão, pois esse amor se alimenta da transparência e da sinceridade. Portanto, amigos, sejamos gratos, e assim certamente teremos mais chances de sermos uma pessoa verdadeiramente feliz. Mas não deixemos de lutar por aquilo que é de nosso direito, por aquilo que realmente achamos ser o melhor para as nossas vidas, não só nossas vidas, como também para as vidas de nossos filhos e de nossos netos. Continuem por aí que a gente volta já já. E obrigado a todos pela audiência. É Vaptibu.
Mas um dia chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim e então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Mas tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim e então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim e então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho.
Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Fiquem por aí, voltamos já.
Vou Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser que é assim. Você tem que largar a mão, não. Soltar essa louca de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabece, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insistem 0-0 e eu quero 1-1. Sei lá o que dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas faça aprender já com desembarque. Do que você decide se dá ou não. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vivo o coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim. Você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabece, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insistem 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas faça aprender já com desenhar. Do que você decide se dá ou não. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabece, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insistem 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas faça aprender já com desembrai. Do que você decide se dá ou não.
De volta então com o nosso programa Noite de Domingo. E falando em felicidade, em ser verdadeiramente feliz, realmente existe uma sociedade que quer ser feliz o tempo inteiro. Existe uma sociedade que não enxerga elegância em poder cair e poder se levantar. Existe uma sociedade que cobra sucesso o tempo inteiro de cada um de nós. Existe uma sociedade onde não se conhece a dor, e a tristeza. Existe uma sociedade que só enxerga o valor das vitórias. Existe uma sociedade que só enxerga o valor do sucesso. Existe uma sociedade que desconhece a vida. Existe também uma sociedade que toma Prozac e assim nunca ouviu falar em ficar triste, em sentir-se infeliz. Basta um comprimidinho diário e veja só, lá vai mais um rindo à toa. Os problemas, que problemas? Ah, que solução mágica inventaram. Como é que pode o homem ser feliz sem o Prozac? Pobre de nossos ancestrais. Pobres deuses que não puderam engolir a felicidade com apenas um copo d'água. Existe uma sociedade que toma Ritalina e assim nunca ouviu falar em desatenção. Há muito que se aprender. Há muito que se fazer. Portanto, ficais concentrados. Acabaram as desculpas para não ser o melhor, para cada descontração que lhe custou o 10 na prova. E não venham com essa de que não precisa tirar 10 sempre. Ora, você quer ser um alfa ou um gama menos? Existe uma sociedade que toma Lexotan e assim nunca ouvi falar em ficar preocupado, em ficar ansioso. A tranquilidade ela reina sem direito a exceções. Todos são perfeitos nessa sociedade, no que fazem. Todos têm relacionamentos maravilhosos e carreiras de sucesso. Todos os créditos, é claro, se devem ao Lexotan. Para que ficar preocupado com o futuro, quando essa maravilha nos dá a garantia de tudo? Existe também outra sociedade que toma Rivotril e assim nunca ouviu falar em ficar estressado, em ficar agitado. Que calmaria, que paz, quanto amor. Já não sabemos o que é ter olheiras por causa da insônia. Tudo é tão tranquilo. E aqueles dias em que se acordava virado, virando lendas que pouco se ouvem falar? Nem se mala mais naquelas sensações ruins e aperto no coração, não é? Eu não consigo imaginar o quão ruim era a vida daqueles que desconheciam essas dádivas. Existe uma sociedade que não passa por incômodos ou dores existenciais. Existe uma sociedade que transformou tudo em mercadoria. E assim se compra tudo. Se compra amor, se compra tranquilidade, se compra felicidade, se compra disposição, se compra atenção, se compra sucesso. Tudo em comprimidos. Dói. Que é isso? Que palavras tenha? Ah, está para ser abolida, inclusive, no vernáculo. Ah, o último relato de lágrimas já data de muito tempo. Oh, admirável mundo novo, cheio de belezas. Maravilhosas são as tuas pílulas. Maravilhoso é o sabor da tua felicidade. Existe uma sociedade que toma essas maravilhas que insiste em chamar de remédios. E toma essas maravilhas separadas. Mas já estão produzindo todas juntas um único e belo comprimido, o qual chamam de soma. Haveria nome melhor? A publicidade já está tratando de divulgar esse milagre com o seguinte slogan: e se por acaso alguma coisa andar mal? Se por acaso alguma coisa andar mal, ao soma. Quanta graça em um único lugar. Existe uma sociedade perfeita, uma sociedade em plena paz, com apenas um problema, um selvagem, esquisito, que ainda chora. Que lástima. Reclama aos quatro cantos o direito de ser feliz. Diz não estar disposto a virar um dopado e perder a sua autenticidade. Que audácia. Bem, ele já está sendo removido para a selva, porque é lá na selva que é o seu lugar. Entre nós só aceitamos aqueles que aceitam a felicidade. E confesso que só não entendo a música que o selvagem insiste em cantar. Eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Faltar amor com soma? Quanta ingenuidade! Quanta ingenuidade! Outro assunto interessante, também que nos deve merecer toda a nossa atenção, é o desvio de foco. Fiquem por aí, vamos ouvir mais uma musiquinha e a gente volta já, continuar o nosso papo. E obrigado a todos mais uma vez pela audição. Até já.
Sabe, quanto tempo não te vejo. Cada vez você mais longe, mas eu gosto de você. Porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vem se traga a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se traga a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Sabe, quanto tempo eu não te vejo. Cada vez você mais longe, mas eu gosto de você. Porque só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se traga a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se traga a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. A minha solidão por ela, pra valer o meu viver.
De volta então com o nosso programa Noite de Domingo. Mais uma vez obrigado pela vossa audiência, maravilhosa audiência que vocês me dão o prazer de ter nessa noite de domingo. Bem, eu esta semana eu estava fazendo um artigo para a Gazeta, Valparaibana, para ser publicado em janeiro. Porque janeiro é sempre um mês que realmente nós precisamos de força, né? Para iniciarmos mais um ano, para iniciarmos os nossos projetos. E eu caí na besteira. E eu coloquei no Facebook a introdução desse tema. E que é o seguinte: se estamos viajando, pensamos em nossa casa à mercê de bandidos. Se estamos amando, nós nutrimos inseguranças quanto aos sentimentos do parceiro. Se estamos em férias, preocupamos com o trabalho que se acumula no escritório. E acabamos por não estar nem aqui nem lá, bem dizer, em lugar nenhum, né? E assim nós nunca conseguimos ser felizes. E o resultado disso foi que eu tive uma série de pedidos para que eu falasse mais sobre isso. Então eu vou falar, vou trazer o texto que eu escrevi, e esse texto estará disponível também na Gazeta de Janeiro. Mas a verdade, amigos ouvintes, é que temos uma forte e uma nociva tendência a desmerecer as nossas conquistas, os nossos momentos. Desmerecemos também constantemente o que somos e aquilo que temos. E não raro, quando nos encontramos em situações felizes, nós acabamos permanecendo em alerta, como se não fôssemos merecedores das alegrias que a vida nos traz, tentando mesmo até estragar tudo aquilo que foi conquistado e nos desmerecer quanto a planos futuros. Isso acaba por tornar esses momentos menos especiais do que na verdade são. Da mesma forma, nós somos por isso impedidos de desanuviar a intranquilidade em nossos corações. E diariamente, amigos, a vida nos disponibiliza oportunidades, isso é uma grande verdade, né, para que a gente possa aumentar a nossa autoestima, para que a gente possa gozar de prazeres juntos de quem amamos e nos ama de verdade também, de conquistar e também de satisfazer os nossos desejos. Entretanto, o que é que acontece? Nosso olhar negativista muitas vezes nos distancia do desfrute pleno das benesses. Benesses que abençoam a vida a todos nós, né? Embaralhando nossos sentidos, né? Tolhando nossa visão de alcançar a magnitude, né? Que essa magnitude se encontra presente bem ali ao nosso redor, dia sim e outro também. Se estamos viajando, pensamos em nossa casa à mercê de bandidos. Se estamos amando, nutrimos inseguranças quanto aos sentimentos do parceiro. Se estamos em férias, nos preocupamos com o trabalho que se acumula no escritório. E aí, como eu falei muito acima, nós não estamos nem aqui, nem lá, em lugar nenhum. E assim nunca conseguimos ser felizes, tampouco obter satisfação com o que já temos. Porque nós carregamos nossos passos com incertezas e angústias. Incertezas e angústias que desequilibram a harmonia necessária para que a gente possa recarregar nossas energias. Nós completamos consequentemente esse vazio interior com quê? Com insegurança, com falta de confiança em nós mesmos, numa total ausência de fé na vida ou no que quer que seja. Então, amigos ouvintes, é preciso, entanto, que a gente adote uma postura mais positiva perante os factos, para que assim a gente possa caminhar com mais tranquilidade, encarando os problemas a partir da sua real dimensão, ao mesmo tempo nos fortalecendo com gratidão em relação às muitas alegrias que também nos cercam e nos virão a cercar. Porque nenhum presente será completo se nós não conseguirmos filtrá-lo e sorver tudo o que realmente vale a pena, tudo aquilo que ele energiza, tudo aquilo que ele reconforta, que contenta e abre sorrisos. Tem muita coisa boa acontecendo ao nosso redor, em casa, na rua, no trabalho, e nós precisamos ver isso, e sobretudo precisamos valorizar tudo isso. Então, nos precavermos pode ser útil também, lógico, desde que não implique ignorarmos o real, o hoje que está na nossa frente e que pode e deve ser trabalhado em favor da manutenção dos ganhos e da potencialização do que pode vir a se tornar ainda melhor. Porque enxergar o pior, pelo contrário, em nada nos servirá, a não ser para nos manter estagnados e impotentes frente ao que tem solução, frente a um amanhã melhor, frente a um amanhã mais feliz. Então, amigos ouvintes, é necessário, absolutamente necessário, nos mantermos uma postura otimista e a disposição também para visualizarmos caminhos mais suaves e prazerosos para o nosso próprio bem e para o bem de todos os que vivem connosco e nos rodeiam. Porque, inegavelmente, amigos ouvintes, o futuro, lógico, nos aguarda com problemas. Lógico que o futuro nos aguarda com perdas de toda a sorte. Mas nenhum de nós a isso poderá fugir. Porém, amigos ouvintes, se nos concentrarmos na valorização das alegrias que, da mesma forma, tingem de magia a nossa jornada, preparando-nos para o melhor que a vida sempre terá a nos oferecer, nós seremos poupados de angústias, angústias absolutamente desnecessárias. Porque se estamos felizes é porque fizemos por merecer, é porque pautamos as nossas vidas por amor verdadeiro. Essa felicidade então será sim nossa, será assim sem medo, sem dúvidas, sem perigos. E por quê? Porque o otimismo e a esperança de nossos olhares é que irão determinar a real valorização do que nos torna felizes e completos. Bem, amigos, obrigado pela vossa audiência. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo e me despeço de todos vós, desejando uma ótima noite e uma feliz semana. E até ao próximo domingo, com mais um programa Noites de Domingo. Obrigado a todos pela atenção.